Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. A Comissão de Educação e Cultura aprovou um projeto que altera a Lei da Igualdade Salarial. A lei que iguala os salários de homens e mulheres que desempenham a mesma função e que foi recentemente sancionada pelo governo. Esse projeto cria o Dia Nacional da Igualdade Salarial e traz mudanças para reforçar a efetividade da lei. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, que foi a relatora dessa proposta na comissão. Senadora, obrigada pela sua presença.
Eu que agradeço.
Senadora, eu queria que a senhora explicasse exatamente quais são essas mudanças, que é uma lei recente, né? Foi sancionada em julho do ano passado, e aí já vem algumas mudanças. Queria que a senhora explicasse para a gente quais são essas alterações.
A lei, inicialmente, a proposta do senador Paim, era instituir o Dia Nacional da Igualdade Salarial entre Homens e Mulheres. Por que a gente precisa de reforçar isso? Em tese, isso já existe na LDB. Oh, desculpe, LDB é porque
Na CLT.
educação, isso já existe na CLT. Todas as pessoas são iguais perante a lei, está na Constituição, e na CLT se afirma a igualdade de condições, a igualdade salarial entre pessoas do mesmo sexo, sem nenhuma discriminação. Entre o que está na lei há décadas e a prática, a gente sabe que há uma distância, tanto que, por iniciativa do presidente Lula, chegou a esta casa o projeto de lei da igualdade salarial entre homens e mulheres, debatido, emendado, uma discussão muito importante com a participação da ministra, com a participação da bancada feminina, mas esse projeto, ele carece de alguma regulamentação. Então, o que fizemos? Aproveitamos o projeto do senador Paim, que afirma essa data, essa comemoração, porque é uma
É um
comemoração,
marco, né?
né? É um marco, e um marco que precisa ser sempre lembrado, porque a defasagem é tão grande que ela não vai ser corrigida somente porque a lei foi sancionada. É preciso que a gente reforce alguns aspectos da sua regulamentação. Um deles divide melhor as obrigações das empresas de acordo com a quantidade de empregados e empregadas. O outro é o que traz uma ação administrativa para caso de descumprimento, né? É uma ação inicialmente administrativa para depois então ser a punitiva através de uma multa que incide sobre a folha de pagamento. Um terceiro aspecto importante é o governo vai propor, disponibilizar uma plataforma para que as empresas possam, ali naquela plataforma, mostrar o que é que tem. Esse primeiro prazo, inclusive, já venceu, né? Que é o prazo de expor na plataforma do governo, que é o órgão também executivo, para que também o órgão fiscalizador possa atuar da situação da equiparação salarial entre homens e mulheres. Essa plataforma facilitará tanto o acesso pela transparência a qual ela se propõe, como também o controle e as correções. A lei em si, ela não é uma lei eminentemente punitiva, né? Ela é uma lei pedagógica também, porque ela apresenta os aspectos para irem sendo acolhidos, respeitados, praticados. E essa lei também traz uma questão importante, que é a situação de mulheres com deficiência. Então, isso eu acho que dá uma capacidade mais abrangente do que o projeto inicial. O senador Paim, que foi o autor do projeto inicial, acompanhou as emendas, acompanhou a tramitação. Nós acolhemos duas emendas, rejeitamos uma, mas foi um debate muito importante, eu acho muito interessante, e evidentemente ele não pode conflitar com a lei anterior, né? Na verdade, ele reforça a lei anterior.
Pela lei atual, uma empresa que tem até 100, a partir de 100 funcionários teria que prestar contas, né, mostrar um relatório das atividades, né, de quando um relatório com a remuneração dos seus empregados, enfim. Agora, com esse projeto, essa quantidade de funcionários reduz para 50.
Para 50, exatamente. Porque a gente sabe que há também, e principalmente depois da pandemia, houve um crescimento muito grande das empresas menores, né? Se a gente não começa a trabalhar desde as pequenas, né? A gente pode estabelecer um diferencial, né? Até algumas injustiças. Eu achei que o projeto do senador Paim, ele trata isso de uma maneira mais justa. E também porque é nessas empresas menores que existem mais mulheres. Né? Então, é ali onde a gente precisa olhar bem direitinho para ver se, de fato, a equiparação está sendo praticada.
E tem também uma mudança que nas empresas acima de 250 teria que ter um auditor, alguma coisa assim.
Sim.
Como é
sim.
que seria isso?
É para evitar que se acumulem as falhas. Uhum. Né? Porque o que a gente tem na prática é que as empresas maiores, a gente tem uma fiscalização já consolidada em vários aspectos. Uhum. De segurança do trabalho, de jornada do trabalho, de ambientação, todos aqueles componentes, né, da CLT. Mas essa lei, ela é uma novidade. A gente está entrando no século XXI, mas ela é uma novidade. Então, quanto maior a empresa, para não ser mais difícil a fiscalização e, portanto, mais fácil incorrer no erro e agora na ilegalidade, né? Porque se existe uma lei que diz que é para ser assim, não pode ser assado. Né? Uhum. Então, o relatório, o parecer e agora a lei, né, que falta ainda tramitar e ser sancionada, ela dá esse cuidado, né, de que a auditoria ela seja permanente nessas empresas com uma quantidade de trabalhadores maior.
Senadora, a senhora falou uma coisa interessante. Apesar da gente ter a CLT, a lei, de certa forma, precisou de uma outra lei para reforçar uma coisa que já está garantida também na CLT e também na Constituição. E hoje a gente tem uma pesquisa do IBGE que mostra que as mulheres ganham 78% do salário de um homem, né? Assim, desempenhando a mesma função. Essas mudanças que estão acontecendo, a lei foi sancionada no passado, tem, né, pouco mais de 6 meses aí que ela está em vigor, mas essas mudanças, a senhora acredita que elas vão começar a se refletir quando? Assim, em que geração, talvez?
A CLT é do século passado, né? Do início do século passado. Nós somos pessoas do século passado também, né? A gente nem vê o tempo passar. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que é tudo uma construção histórica. Uhum. A lei absorve algumas coisas do processo histórico, da dinâmica social. Mas, ao absorver, absorve ou com atraso, ou quando é uma lei muito boa, com previsão. Que isso é o ideal, que a gente possa prever o que vai acontecer em termos de ambientação de trabalho, por exemplo, na questão do clima, na educação. Essa lei, como a demanda e a lacuna e a diferença, as divergências, as desigualdades são tão grandes, ela será, a meu ver, a princípio, uma lei corretiva.
Sim.
A princípio, ela vai atuar desta maneira. Porque além da gente ter essa desigualdade salarial que beira os 80%, temos um fator também que é mais subjetivo, mas ao mesmo tempo é bem real e objetivo, que são os postos de trabalho ocupados por homens e por mulheres. Via de regra, os postos de comando são ocupados por homens. Embora a mulher seja, em determinadas empresas, a base, o crescimento na carreira dela, ele tem um teto que não chega ao pico da pirâmide.
E eu li um artigo da senhora que diz que muitas delas, às vezes, têm mais títulos acadêmicos até do que...
Exatamente.
Outros, né?
Até, eu acho que a última pesquisa que eu vi sobre isso, pode estar fazendo 2 anos, que é uma pesquisa sobre formação profissional, as mulheres eram detentoras de um percentual maior de nível universitário, a graduação inicial, né? A graduação em curso superior. No entanto, na gestão pública, que é provida por concurso, às vezes isso acontece, né? Porque dentro da empresa, dentro do órgão público, o crescimento na carreira, ele tem os mesmos padrões para homens e mulheres. Mas determinados cargos de mando, de comando, de coordenação, ainda hoje a maioria é ocupada por homens. E geralmente isso também, disto decorre também uma diferença salarial, porque esses cargos são melhor remunerados. Então é uma lei que veio com atraso, mas veio num momento também importante de debate público sobre o direito das mulheres, sobre as mulheres serem sujeitas de sua própria história, sobre o protagonismo das mulheres, sobre a nossa representatividade na política. Então ela se soma, né? Ela se soma a todo esse debate nacional e internacional. Tivemos recentemente a Assembleia, né, da ONU sobre isso. e vai aos poucos corrigir. Não esperemos que seja do dia para a noite, mas precisamos estar atentas aos mecanismos de fiscalização, aos mecanismos de correção, né? E aquilo que for necessário, como Senado Federal, como Casa Legislativa também, que aqui a gente faz a ressonância da sociedade. Os legislativos são a casa de ressonância dos anseios da sociedade, né? Que a gente possa trazer essa pauta sempre presente para que as suas filhas e as minhas netas tenham um ambiente melhor de trabalho, mais justo.
Senadora, o dia então ficou marcado, o Dia, né, Nacional da Igualdade Salarial, ficou como dia 4 de julho, que foi o dia da sanção.
O dia da sanção.
Esse, de lá para cá já pôde ser percebida alguma alteração, alguma... Está muito no início, a gente sabe, tem muita regulamentação para acontecer, mas a cultura, a senhora acha que já começou a mudar ou ainda está...
Olha, todo mundo já sabe que a lei existe. Isso já foi um ponto, né? Importante. Uhum. Ainda precisamos ver se o conhecimento e a divulgação está 100% conhecido. Mas o empresário, ele é geralmente, o empresário, a empresária, são pessoas bem informadas. Não é? Como essa lei ela foi fruto de muito debate e ela recolheu interesses de todos os segmentos, eu acredito que ela já é uma lei conhecida. Então, vai agora o processo de fiscalização. Como eu disse, ela não teve eficácia imediata. Uhum. A vigência ficou para depois de um período que agora venceu a primeira etapa. São graduadas, né, as etapas de implementação da lei. Eu espero que a primeira comemoração do Dia Nacional, que será este ano, no 4 de julho, a gente já tenha boas histórias para contar. A gente possa apresentar alguns dados, né, da eficácia dessa lei. Que não vamos nos iludir, não será no primeiro momento uma eficácia total, mas o primeiro passo foi dado como legislação. Então vamos tirar essa legislação do papel para no dia 4 de julho, a primeira comemoração do Dia Nacional da Igualdade Salarial entre Homens e Mulheres, a gente mostrar o que é que pode ser produzido nesse período.
Vamos torcer por isso, né,
senadora? Vamos torcer por isso.
Obrigada pela sua presença mais uma vez aqui conosco, senadora.
Eu que agradeço a você e a todos que nos acompanham.
Esta é a versão em podcast do Argumento, um programa da TV Senado, também disponível em vídeo no nosso canal no YouTube e no site senado.leg.br/tv. Até o próximo episódio.